O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Alô, bom dia, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui com o programa Palavra do Pastor, nessa sexta-feira pela manhã. Estamos hoje também com duas pessoas importantíssimas na nossa diocese, né? Padre Adriano Van de Ven, muito conhecido, muitos anos nosso verbita, né? E a Seila, que também participa muitos anos na vida da diocese, com os trabalhos através do SEBI. Nós hoje vamos falar um pouco sobre o SEBI, porque nós estamos dentro do mês da Bíblia, mês de setembro, né? Então vamos conversar com eles, fazer entrevista, deixar eles falar, esclarecer para nós, né, a missão do SEBI na Igreja do Brasil e também na vida da nossa diocese, né? Então, bom dia, Padre Adriano, bom dia, Seila.
Obrigado, Dom Henrique, por estarmos aqui no programa que está em tuas mãos. E somos muito gratos para poder também compartilhar um pouco o nosso encontro bíblico.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. E nós estamos aqui, como diz o Padre Adriano, para a gente falar um pouquinho sobre a importância da leitura da Palavra de Deus.
Isso. Também nesse momento eu quero também dar um alô às outras rádios que nos acompanham nesse programa também, né? Rádio Melissa Imaculada, Rádio Boa Nova, que está sempre conosco todas as sextas-feiras, né? E também toda a equipe da Rádio Coração nesse momento, né? Então, Padre Adriano, fala para nós como surgiu o SEBI, de onde veio a proposta, que ano, quem que fundou, teve a ideia.
Que bom, já é uma longa história. Depois do Concílio Vaticano II, foram surgindo principalmente na América Latina as famosas comunidades eclesiais de base.
Exato.
É mais a igreja popular no sentido a Bíblia também nas mãos do povo. E um tipo como o famoso Frei Carlos Mestres percebeu, é muito fácil falar da igreja, também dos leigos e das leigas, mas faltou conhecimento bíblico.
Exato.
Faltou conhecimento bíblico. Então, ele se uniu no ano 1979 com, não apenas com outros católicos, bispos, sacerdotes, leigos, leigas, mas também com outras igrejas que têm abertura ecumênica, que querem caminhar, igrejas que querem caminhar juntos neste Brasil e pelo mundo afora.
Uhum.
Então, no ano 79, se criou SEBI. SEBI quer dizer Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos.
Isso.
E já começou na fundação de um jeito ecumênico. Quem tomou mais iniciativa, tem que reconhecer, é o famoso Frei Carlos Mestres Carmelita. Carmelita, uhum. Como era aqui Dom Alberto.
Isso.
É? Uhum. Uma vez aqui, por sinal, Frei Carlos Mestres veio aqui 4 vezes.
É que legal.
4 semanas, é, não, cada ano, para falar sobre a Bíblia com o dom que ele tem.
Uhum.
Com certeza, ele é o biblista mais popular da América Latina.
Sim, sim, sim.
Até, por sinal, na Europa também. E este Frei Carlos Mestres deu 4 vezes, nunca vou esquecer. Uma vez a Bíblia em geral. Depois falou sobre os 4 evangelistas. Por sinal, existe um só evangelho, que é do próprio Cristo, mas contado de 4 maneiras um pouco diferentes.
Uhum.
Então, ele tratou do evangelho através de Marcos, Mateus, Lucas e João. Depois ele deu um encontro sobre Atos dos Apóstolos. É? Era durante a semana, era para o clero, para as irmãs, irmãs religiosas, irmãos religiosos, mas também leigos que eram mais liberados,
certo.
Lideranças leigas que podiam participar. E no fim da semana era sempre para leigos e leigas que não podiam durante a semana.
Legal.
Então ficava uma semana. Já disse uma vez sobre o evangelho, desses os 4 evangelistas, uma vez sobre Atos dos Apóstolos, uma outra vez sobre a Bíblia em geral, foi na primeira vez, uma outra vez ainda sobre São Paulo, o grande apóstolo Paulo, o grande missionário, e sobre Apocalipse.
Uhum.
E era 5 anos mais ou menos seguidos, uma semana.
Legal.
Este Frei Carlos Mestres, então, criou com outras pessoas em 79, julho, em Belo Horizonte, o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos.
Uhum.
Juntamente com ele estava Milton Suantes, o pastor Milton Suantes, uhum. da Igreja Luterana.
Muito famoso também, né?
Um homem muito ecumênico, muito uhum. ecumênico. Como também Zeta Ramalho, da Igreja Congregacional de Rio de Janeiro, e irmã Agostinha, uma irmã beneditina de Paraíba, que por sinal ontem faleceu. Já recebemos uhum. notícia através de CBI. Ela uhum. estava atuando em João Pessoa, mas vai ser enterrada hoje em Pernambuco.
Muito bem. Muito bem, Sheila. Agora, como nós já comentamos antes, né? É muito belo todo o trabalho da Bíblia, da reflexão, da interpretação, conhecer os textos, o autor, o profeta, né? No seu tempo, na sua história, na sua situação, né?
Uhum.
Muito bem. Na Diocese Dourados, quando começou o CEBI e como vem trabalhando, acontecendo, etc.? Na Diocese, quando começou na Diocese Dourados?
No ano 82.
82.
Então... o padre Adriano é um dos pioneiros do CEBI aqui
Sim,
no Mato Grosso.
Eu conheço ele há 500 anos.
Eu estou no CEBI, o ano que vem vai fazer 20 anos.
Certo.
Né? 20 anos que eu comecei a minha primeira escola bíblica.
Uhum.
Quando a gente começou as escolas aqui na Diocese de Dourados, nós fazíamos a escola ali na Vila São Pedro. Era sexta tarde, sábado dia inteiro e domingo dia inteiro. Então era um grupo aprofundado. A gente uhum. estudava muito, pegava 3 dias em 4 finais de semana por ano, né?
Certo.
E aí a gente perpassava, tentava ir por etapas, né? Perpassando toda a Bíblia. Depois, devido à dificuldade e um pouco assim, foi ficando muito difícil para o pessoal vir. Aí a gente começou a localizar as escolas nas cidades.
Uhum.
Né? Então, Dourados assumiu uma escola, Fátima do Sul outra, Glória outra. Então, aonde o pessoal que vinha aqui fazer encontro diocesano passou a fazer nas suas próprias paróquias.
Certo.
Né? A partir dessa última escola, que foi a escola que eu frequentei. E aí a gente passou a organizar escolas.
Uhum.
Hoje ainda nós estamos com escolas, né? Fora os cursos que a gente dá esporadicamente em todas as paróquias onde nos chama, nós temos escolas com estudos sistemáticos, Dom Henrique,
uhum.
né? Que são divididos hoje em 10 etapas e a gente juntou num ano só.
Certo.
Né? Então, são algumas cidades da nossa diocese já têm como Glória, Fazenda Itamaraty, aqui mesmo em Dourados,
Fátima.
Né? Em Fátima. Fátima, este ano, não está com a escola.
Uhum.
Né? E essa escola é organizada em 10 etapas, por exemplo. O que a gente tem dentro da cidade de Dourados, ela abre para toda a forania, tanto leste como oeste, né?
Certo.
Hoje nós estamos na paróquia Sagrado Coração de Jesus.
Uhum.
Que a gente costuma fazer um rodízio pelas paróquias para a gente estar levando esse ensino, né? Essa oportunidade que a gente diz. Né?
Isso, de certa forma, uma descentralização também,
exatamente.
Dando nova oportunidade para os novos. Né?
Exatamente. Uhum. Né? E aí, dessa forma, a gente atinge também todos os leigos, né, daquela paróquia e aqueles que têm condições também de estar indo. Uhum.
Agora, Padre Adriano, fala um pouquinho assim, da importância da palavra de Deus, da Bíblia para nós, para os ouvintes.
Eu acho que a palavra principal na Bíblia é a vida.
Uhum.
É, como Cristo vai dizer, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância.
Uhum.
Então, em primeiro lugar, o que vale não é a Bíblia.
Uhum.
A Bíblia é um instrumento que Deus colocou em nossas mãos para colocar a serviço da vida.
Isso.
Para que a vida seja sempre mais abundante, como Deus tanto gostaria.
Uhum.
Então, é, como você diz, um instrumento enorme na mão. E toda a Bíblia, praticamente, deve entender na perspectiva profética.
Uhum.
Por exemplo, a Bíblia não vai falar de livros históricos. Trata da história, mas na perspectiva profética.
Exatamente.
É, toda a Bíblia é permeada pela voz profética, que é a voz de Deus e também a voz do povo.
Uhum.
O profeta sempre, ou profetiza também, sempre faz duas coisas fortes. Denuncia qualquer tipo de mal.
Uhum.
Deus nunca concorda com o mal que destrói a vida. Mas de outro lado também, o profeta, ou a profetisa, sabe animar.
Uhum.
É, são sonhadores no bom sentido da palavra, é, colocam a utopia como Deus gostaria que uhum. fosse o mundo,
inclusive,
que o mundo nós devemos construir.
Inclusive, o senhor trouxe dois textos para exemplificar isto, né?
É.
Pode ler para nós?
É, este ano, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, escolheram para nós tratarmos em nossas comunidades, em nossas igrejas, é,
uhum.
o livro do profeta Miqueias. E Miqueias era um lavrador, um camponês de Judá. Naquele tempo, ele vivia mais ou menos 700 anos antes de Cristo nascer.
Uhum.
É, lá tinha dois reinos, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá.
Isso.
Ele é de Judá. Ele nasceu, esqueci até o nome, ele nasceu em Morasti. Morasti é uns 35 quilômetros de Jerusalém.
Uhum.
Este povo camponês era tremendamente explorado,
uhum.
principalmente pela classe política e pelos fazendeiros daquele tempo.
Uhum.
Esses fazendeiros e a classe política moravam na capital de Jerusalém. E pisava no povo camponês.
Uhum.
Então, Miqueias sente na própria carne o que significa ser pisado, explorado, oprimido. E toma com unhas e dentes a defesa deste povo.
Certo.
Os primeiros três capítulos, lá ele denuncia.
Uhum.
Deus nunca compactua com o mal. Deus quer a realização do bem. Mas na segunda parte ele vai tomar mais esta questão da utopia,
uhum,
o sonho de Deus.
Do anúncio,
só para,
né,
dizer, eu tenho aqui na minha frente três tipos sobre Miqueias.
Uhum.
É, porque este ano é o ano de Miqueias no mês de setembro.
Uhum.
Por exemplo, do próprio Frei Carlos Mestres e Francisco Orofino falam assim como título: o profeta Miqueias. É esperança, é a última que morre.
Uhum.
Porque ele vai dizer, Miqueias, até Deus está quase perdendo
a paciência
com tanta maldade.
Uhum.
Acho que ele está falando também para o Brasil hoje. Ele ataca muito a corrupção,
sim,
a desigualdade social, a exploração, o roubo. Tá?
Uhum.
É, então, a esperança é a última que morre. Ainda bom que até Miquéias não perdeu completamente a esperança.
Já estava lá naquele tempo o nosso ditado brasileiro, né? Esperança é a última que morre.
É. Depois tem um livro que é mais de Paulinas, o livro de Miquéias, um profeta contra o latifúndio.
Uhum.
Os pequenos agricultores estavam perdendo as terras, não conseguirem sobreviver.
Uhum.
Miquéias toma a defesa. Eu também tenho um livrinho entendendo o livro de Miquéias, da minha congregação do Verbo Divino,
do
Centro Bíblico Verbo de São Paulo. Estive lá muitas vezes e coloca assim, como tema, defesa da família. Cada família tem direito a uma casa para morar e uma terra para viver.
Uhum.
Ele está falando, claro, sobre o mundo rural daquele tempo.
Sim, sim. Muito bem. Então chegamos agora 11h44, vamos então ouvir uma música. Como é que é o nome da música que o senhor escolheu, Padre Adriano?
Aos Pés do Evangelho.
Aos Pés do Evangelho. Lembrando, nós estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, muito importante para a nossa caminhada na igreja, da igreja, né, para cada pessoa, cada batizado, né? A Bíblia é sempre fundamental em nossas vidas, pois é a Palavra de Deus, a Palavra de Deus que nos ilumina, nos orienta, nos consola, faz com que a gente entenda o chamado dele em nossas vidas, né? Então vamos ouvir essa música voltado para a Bíblia. A música do Padre Zazinho, né? Isso.
Se algum pobre for lá em casa, vai ganhar aquele pão. Se não falta em minha casa, eu quero que não falte na do meu irmão.
Se não falta em minha casa, eu quero que não falte na do meu irmão.
Que amar é isto, é dar o coração. E quem segue o seu caminho tem que ter carinho, tem que ser irmão. Quem não luta contra a fome não tem Deus no coração. Quem não sabe partilhar, não sabe consagrar, nem dar-se em comunhão.
Quem não sabe partilhar, não sabe consagrar, nem dar-se em comunhão.
Toda vez que chega a hora de trazer a oferta nesta procissão, dentro do meu envelope vai também a prece do meu coração. Ponho nele a minha vida, em sinal de gratidão. Aprendi que em toda missa existe um compromisso de libertação.
Aprendi que em toda missa existe um compromisso de libertação.
Tu que foste conhecido pelo simples gesto de partir o pão, tu que foste oferecido como sacrifício de libertação, eis aqui a minha fé. Me dado tanta paz, que é justo que o que é meu também se torne teu.
Tens me dado tanta paz, que é justo que o que é meu também se torne teu.
A Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, depois dessa música bonita sobre a Bíblia, né? Estamos aqui voltando novamente à entrevista com o padre Adriano Van de Ven, com a Ceila, que são da equipe, né, do CEBI na diocese. O padre Adriano há muitos anos sempre dedicado à Bíblia. Aliás, a congregação do padre Adriano, Verbo Divino, já fala verbo, né? É a palavra de Deus. Então, são... Lembro, padre Adriano, quando estudou em São Paulo, né, um professor que você conheceu também, o professor Shige, um japonês.
Shige Nakanose.
Isso, mas como era bom ter as aulas com ele, meu Deus do céu, que eu também gosto demais de Bíblia, né? Uma coisa que me encanta muito, né? Então, voltando a esse momento, ao programa novamente, né? Então, padre Adriano, o que o senhor tem para falar para nós ainda aí que eu estou vendo na sua mão e que o senhor está preparado para falar para nós aí?
E quero primeiro dizer que também é o elo... É, deste mês de setembro, nós colocamos
diocesana, né?
Quatro círculos bíblicos com ligação com o profeta Miqueias. Só vou mencionar, não tratar, como a gente gostaria que vocês aproveitassem nas pequenas comunidades, nos círculos bíblicos, para estudar um pouco mais a Bíblia, porque nós somos seguidores todos do verbo divino, da palavra divina. O primeiro título é Miqueias, profeta em defesa da vida. O grande tema também de Miqueias é a vida, vida abundante para seu povo que estava faltando naquele tempo, o povo camponês. Depois diz, a paciência de Deus tem limites? Uma pergunta. Porque Miqueias diz, Deus quase está perdendo a paciência. Depois, um terceiro encontro, terceiro título, o Messias, o líder verdadeiro. E este texto, só Mateus vai usar, aplicando para Jesus de Nazaré, o líder verdadeiro. Já logo no capítulo 2.
Certo.
E depois, o quarto encontro tem como título, Deus pastor e guia de seu povo. Já disse, no início ele é um pouco negativo, ataca, critica, denuncia, mas ele termina com Deus, pastor e guia de seu povo. E quem tem Deus como pastor e guia de seu povo, não vai desanimar. Eu vou ler dois pequenos textos para não demorar demais. A terra é de todos. Ele diz em capítulo 2, mas o que está acontecendo? Ai daqueles que deitados na cama fica planejando a injustiça e tramando o mal. É só o dia amanhecer, já executam, porque tem o poder em suas mãos. Cobiçam campos e os roubam. Querem uma casa e a tomam. Assim oprimem o homem do campo e a sua família. Ele que era proprietário, essa terra que é sua herança. Pois ele ataca muito fortemente a perversidade, a corrupção, suborno, tudo em troca do lucro. E o lado positivo que é muito bonito. Um dia Deus será o juízo da multidão dos povos. De suas espadas vão fazer enxadas. De suas lanças farão foices. Um povo não vai mais pegar em armas contra outro. Nunca mais aprenderão a fazer guerra. Cada um poderá sentar-se debaixo de sua pareira ou da sua figueira, sem ser perturbado. Pois assim disse a boca de Javé, o seu Deus.
Bonito, né? Bonito. Então, eu vou voltando à questão da revista aí, né, que o padre Adriano mencionou, quero também reforçar, né, a Diocese, a revista Diocesana, todo mês, né, tem a equipe da revista Elo, né, que senta, planeja, inclusive todas as reuniões estou junto com eles, né, com essa equipe, senta, planeja, etc., a cada matéria, o CEBI também prepara a sua matéria para cada mês, para motivar esses quatro encontros, né, seja num grupo de reflexão, seja dentro da família, seja você sozinho mesmo, acho que é interessante de qualquer maneira você estar lendo esses textos, esses encontros, né, para te fortificar, para te fortalecer, para você entender. Eu estou acabando de escrever já da revista de outubro sobre o mês missionário, estou enfocando bastante sobre isso, né? Até estou aqui falando de setembro, a minha cabeça está martelando outubro, hein? Já está martelando outubro já, né? Então, a grande importância que essa revista Elo traz para nós, para você, na Diocese, né? Muito boa, vários textos, temas, essas reflexões, né? Então, aproveite esse momento que a Diocese está oferecendo a você, né? Que a equipe está trabalhando com amor, com carinho, né? Tanto da revista Elo, como aqueles que compõem os textos, que é pedido aí dentro, você vê os nomes das pessoas, é padre, é até o Rafael Gabriel, Gabriel aqui, por exemplo, escreve muito bem ainda na revista, né? Então, aproveitar esse momento muito importante da revista Elo na nossa diocese, né? Sheila, o que você tem para nos passar também? Você tem uma motivação, parece um convite para fazer, né?
A gente não poderia, nós do CEBI, deixarmos o mês de setembro passar em branco, né? Como mês da Bíblia. E a gente retoma um pouquinho a campanha da fraternidade deste ano, né? Que falava um pouco sobre o cuidado do meio ambiente. E nós vamos ter um seminário. Ele é um seminário em nível estadual, que vai acontecer no dia 17 e 18 de setembro, ali no espaço do espaço Marista, aqui em Dourados. Sim. É um espaço já propício, né, com a natureza abundante. E nós teremos lá esses dois dias de reflexão sobre Bíblia e justiça socioambiental.
Certo.
Né? E assim, todos são convidados. Aqueles que sentem, né, no desejo do coração aí de conhecer um pouquinho mais sobre o que a Bíblia nos traz, né, sobre o cuidado com o meio ambiente, né? Então são convidados para esse encontro, 17 e 18 de setembro, na Chácara dos Irmãos Maristas.
Isso.
É um sábado e um domingo, né?
É um fim de semana bom para as pessoas participarem, né, para marcar presença.
Exatamente. E aí eu gostaria, assim, também de estar reforçando sobre os encontros bíblicos do livro de Miqueias, né? Principalmente esses que estão aqui na revista Elo.
Certo.
Porque a gente sabe que todas as paróquias, os grupos, os movimentos e pastorais se reúnem de uma forma semanal, seja liturgia, pastoral de pais e padrinhos, dízimo, enfim. Então, que usasse esses momentos nas suas orações, usassem esses encontros e também fizessem esse estudo sobre o livro de Miqueias. Porque é um pedido nosso da CNBB para que a gente possa estar levando a palavra.
Certo.
E às vezes a gente vai tirar um tempo só para isso. Então, se a gente já está reunido, como o senhor disse, né, que as famílias se reúnam, vamos estudar um pouquinho, vamos ler. O Miqueias, ele tem essa proposta de anúncio, de denúncia, mas a gente percebe no profeta Miqueias, Dom Henrique e os nossos radiovintes, uma pessoa que conhecedor da palavra e da vivência da palavra de Deus desde pequeno. Por isso sente. Então, talvez se a gente começasse dentro das nossas famílias também ler a Bíblia e colocar a palavra de Deus ali dentro, também vai ser mais fácil para os nossos jovens ter esse amor à palavra, né?
Sim,
que tanto
sim.
A gente precisa.
Inclusive, na palavra do pastor que estou escrevendo para o mês de outubro, eu estou incentivando essa questão da leitura bíblica, porque muitas vezes o mês de outubro é mês missionário, mas como é que eu sou chamado a ser missionário? De onde desperta o desejo de ser missionário? A palavra de Deus é luz, né? É lá que eu encontrei o projeto de Deus na vida de cada um de nós, né? Até eu estou fazendo a relação de agosto, setembro, outubro, juntando esses três meses, que ele é muito bonito, né? Vocação, chamado. Né? A palavra de Deus nos clareia esse chamado, que muitas vezes quando somos chamados nós ficamos angustiados, como é que acontece, será que é mesmo, não é, tenho condições, não tenho condições, né? Então a palavra de Deus ela vai iluminando, né? E junto com isso que você fala, Miqueias, por exemplo, é muito interessante, porque Miqueias faz a denúncia, o anúncio, mas ele não perde a grandiosidade do amor de Deus nas nossas vidas. Isso é que é bonito.
Porque isso está entranhado nele,
isso,
né? Faz parte da
porque
sua
às vezes,
vida.
Porque às vezes você denuncia, mas não mostra um Deus amoroso também, né?
Aí perde a esperança e cansa.
Isso.
Por quê? Porque não conhece realmente qual é o projeto, né? E o projeto do reino, ele é muito mais amplo do que tudo isso que o mundo nos apresenta.
Com certeza.
E Miqueias é contemporâneo de Amós, lá no Reino do Norte. Também faz a mesma coisa, começa com
também,
denúncia,
né?
E muito forte. Contra a corrupção, o roubo, mas termina com o Deus amoroso e
isso.
Misericordioso, como está falando. Miqueias, ele termina, Deus nos perdoará se tivermos errado. Uhum. É, que bonito também, sim, o amor misericordioso de Deus. Sim, sim. Eu quero terminar uma frase que é o resumo do livro de Miqueias. Está no capítulo 6, versículo 8. Diz assim: ó ser humano, já foi explicado o que é bom e o que Deus já vê, exige de você. Praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente com seu Deus.
Isso. Muito bem. Fechou com chave de ouro, né? Muito bem. Quero aqui agradecer o Padre Adriano, que se colocou à disposição de estar aqui, a Sheila, né, que são da equipe do CBI. E também quero agradecer cada rádio ouvinte que nos acompanha nesse programa Palavra do Pastor, né, toda sexta-feira, né. Eu tenho andado bastante pela diocese, fazendo reunião, rezando as missas, né. E o pessoal sempre: olha, Dom Henrique, eu assisto Palavra do Pastor, viu? Olha, eu assisto, muito bom, gosto de assistir. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação e também que você possa, através desse programa, né, aquilo que você vai aprendendo também, além de aplicar na sua vida, com certeza, mas também levar a outras pessoas, né, incentivar outras pessoas, né, aquilo que, né, hoje nós vimos assim, sobre a questão da Bíblia, né, e também falando sobre a revista Elo, esses quatro encontros, né, ajudar as pessoas a também a ser motivadas a palavra de Deus, né. Também sempre é pedido toda sexta-feira que eu fale um pouco da minha agenda do fim de semana. Então, hoje estarei em Rio Brilhante, né, a paróquia Divino Espírito Santo, onde haverá forania, reunião da forania de Rio Brilhante, onde compõem as três paróquias, né, as quatro paróquias, aliás, as duas paróquias de Maracaju, Nossa Aparecida e Nossa Auxiliadora, e a paróquia de Nova Vara do Sul, São Cristóvão, né, junto com a paróquia Divino Espírito Santo em Rio Brilhante, hoje à noite. Amanhã, sábado, eu só tenho uma palestra lá com os jovens, né, que estão fazendo encontro no IPAD, né, o Cursílio de Jovens, né, estou lá com eles lá, então desde quinta-feira, né, lá. Então, daí no domingo, eu estarei às 19 horas, aliás, 7h30, eu tenho missa no mosteiro ali das Irmãs Clarissas, né, às 19 horas, 11 horas, tenho missa com o encontro diocesano de Coroinhas, né. E às 19 horas terei a missa de Crisma na paróquia São José, aqui de Dourados, né? Então, no domingo, esse é o fim de semana meu de trabalho. E segunda-feira nós temos mais uma vez a reunião do clero, né? Até com uma palestra de Dom Vitório, uma reflexão de Dom Vitório sobre a setorização na maneira de fraternidade, né? Então é isso para nós hoje. Muito obrigado mais uma vez às rádios que sempre estão em cadeia conosco, né, que é com a Rádio Coração, Rádio Coração Dourado, Rádio Coração de Ponta de Itaporã, né, Rádio Imaculada, Rádio Boa Nova. Muito obrigado a todos. Deus abençoe, que o Sagrado Coração de Jesus sempre te fortaleça na paz, no amor, que a palavra de Deus nesse mês de setembro, que a igreja dentro da liturgia reflete sobre a Bíblia, né, a palavra de Deus, possa se fortalecer cada vez mais na fé, no amor, no seguimento de Cristo, no clareamento do chamado missionário em sua vida, né, para anunciar, para denunciar, para mostrar o grande amor de Deus na vida de cada um. Tudo isso eu peço por Cristo nosso Senhor.
Amém. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Amém. Obrigado, gente. Um bom dia a todos.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.